Bem-vindo ao nosso curso de Fundamentos da Fé Cristã, módulo 2, aula número 8, O Segredo do Autoesquecimento. Talvez a matéria mais importante até aqui do módulo número 2. Permita com que o seu coração e a sua mente sejam impactados e transformados pelo conteúdo desta aula. Que o Senhor te abençoe e que você possa ser transformado pela renovação do vosso entendimento através dessa matéria. Vamos ao esboço da matéria. Quais são as marcas de um coração que foi radicalmente transformado pela graça de Deus? Se confiamos em Cristo, como deve estar ou ser o nosso coração? Não é simplesmente uma questão de comportamento moralmente virtuoso. É bem possível fazer todo tipo de coisas moralmente virtuosas quando nossos corações estão cheios de medo, orgulho ou até desejo de poder. Estamos falando de corações que foram transformados na raiz pela graça de Deus. E como isso se manifesta na vida real? Um dos maiores erros que podemos cometer é pensarmos demais acerca de nós mesmos. O apóstolo Paulo encontrou uma mina de ouro no seu relacionamento com Deus, que nos ajudará a encontrar um lugar neutro onde é possível depositar o nosso ego e viver em paz, não só com nós mesmos, mas também com todas as pessoas ao nosso redor. Qual é esse segredo? Bom, ele descreve este segredo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus: "Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera-se que seja fiel. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês, os coríntios, ou por qualquer autoridade humana." Algumas versões diz tribunal humano. "Na verdade, nem a minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não é prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois ele trará luz a nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um a devida aprovação." 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 a 5. Que passagem rica em conteúdo e a base para que possamos depositar o nosso ego em um lugar neutro e viver em paz com nós mesmos e também com as pessoas. O interessante é que no versículo seguinte, o versículo 6, Paulo afirma o seguinte, extraordinário: "Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro." A palavra que Paulo usa aqui para descrever orgulho está ensinando aos coríntios algo sobre o ego humano. Ela significa literalmente encher demais e inchar até passar do limite. Timothy Keller, um pastor e autor americano, disse que a imagem sugere quatro coisas sobre a condição natural do ego humano. Ele é vazio, doloroso, ocupado e frágil. Vamos ver essas quatro características do ego humano e aprender como diagnosticar o nosso ego para que possamos encontrar esse lugar neutro onde depositar o nosso ego. Vamos à primeira característica. O nosso ego é vazio. O fato de inchar significa imediatamente que o centro se torna vazio. Søren Kierkegaard, teólogo e filósofo dinamarquês, afirmou que o estado natural do coração humano tenda a construir a sua identidade em algo, apesar de Deus. O próprio Timothy Keller disse que o orgulho espiritual é a ilusão de que somos competentes para conduzir nossas próprias vidas, alcançar nosso próprio senso de autoestima e encontrar um propósito grande e suficiente para nos dar sentido na vida sem Deus. Qualquer coisa que colocamos no centro das nossas vidas não é do tamanho de Deus, irá chacoalhar e causar muito choque e destruição. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, o sábio disse que acima de tudo devemos guardar o nosso coração, pois dele depende toda a nossa vida. Qualquer coisa além de Deus que colocamos no centro das nossas vidas irá balançar as estruturas, irá chacoalhar e causar muitos danos. Foi Agostinho, eu creio, que disse que existe um vazio no coração do homem que somente Deus pode suprir. Segunda característica do ego humano, ou do orgulho no ego humano: doloroso. Já reparou o fato que não percebemos que há algo de errado em nosso corpo até que algo de errado esteja acontecendo? Nós não andamos pela rua dizendo: "Ai, meu cotovelo está funcionando muito bem hoje." Não é verdade? Somente quando batemos o cotovelo em algum lugar e sentimos a dor é que o corpo denuncia aquele problema. É assim que funciona a febre também. A febre é um alerta do corpo de que algo está errado. E ela é boa nesse sentido. Agora, o ego, ele sente dor continuamente. A razão disso é que há algo extremamente errado com ele. Ele sempre quer atenção, se preocupa demais consigo mesmo e como ele é tratado. As pessoas às vezes dizem assim: "Ah, meus sentimentos foram feridos, o sentimento dela foi ferido." Mas não é o sentimento que é ferido, e sim o ego. Nosso ego não estaria doendo a não ser que algo errado estivesse acontecendo com ele. Então vimos essas duas características já. Ele é vazio, precisa de preenchimento, e ele se dói, ele se preocupa demais consigo mesmo. Terceira característica, ele é extremamente ocupado. A ocupação significa que o nosso ego está sempre pedindo atenção para si mesmo. Ele é um especialista em duas coisas: comparar-se e se vangloriar. A maneira como o nosso ego humano preenche o vazio e lida com a dor que sente é comparando-se com outras pessoas. E isso acontece o tempo todo, não é verdade? Veja o que disse C.S. Lewis: "O orgulho não tem prazer em ter algo, apenas em ter mais do que a próxima pessoa." Dizemos que as pessoas têm orgulho de serem ricas, inteligentes ou bonitas, mas elas não têm. Elas se orgulham de serem mais ricas, mais inteligentes ou mais bonitas do que os outros. Se todos os outros se tornassem igualmente ricos, inteligentes ou bonitos, não haveria motivo para se orgulhar. O fato é que quando encontramos pessoas mais bonitas, inteligentes ou bem-sucedidas do que nós, temos a tendência a perder o prazer pelas coisas que temos. O ego atenta para aquilo que é melhor ou mais do que o outro. O ego está nessa constante ocupação de estar sempre buscando algo para preencher o vazio. E o nosso senso de incapacidade toma lugar através da comparação e transborda em vanglória. Quarta característica, já vimos: vazio, doloroso e ocupado. A quarta é a fragilidade do nosso ego. Complexos de superioridade e inferioridade são, na verdade, a mesma coisa. O primeiro está cheio demais e com perigo de esvaziar. O segundo já esvaziou. Ambos estão em um estado de fragilidade e são insaciáveis. O ego funciona quase como um buraco negro. Tudo que entra desaparece e ele deseja mais. Nada é suficiente, nada satisfaz, nunca está contente. Esse é o resultado do estado normal do ser humano, do eu humano. É sobre isso que Paulo está falando aos Coríntios aqui nessa carta. Todas essas pessoas ali em Corinto estão brigando por ele e reivindicando um relacionamento especial com ele, mostrando o seu tamanho orgulho. Eles são incapazes de apreciar o fato de simplesmente conhecerem a Paulo. Eles têm que usar o seu relacionamento para que eles sejam superiores aos outros dentro da igreja. É isso que está acontecendo ali em Corinto. No primeiro capítulo da carta aos Coríntios, eles fazem uma divisão, e alguns dizem ser de Paulo, outros de Apolo, que era um líder local também, outros de Pedro, que simplesmente passou pela cidade, e os mais orgulhosos, os mais, entre aspas, espirituais, dizem ser de Jesus Cristo. Esses aí são os mais orgulhosos entre os coríntios. E Paulo está tentando ensinar os coríntios que nós não devemos colocar e depositar o nosso ego, esse ego vazio, doloroso, esse ego que faz comparações o tempo todo, né? Esse ego que precisa de se apropriar de alguém ou colocar, né, o seu desejo por aceitação nos seus relacionamentos. Esse ego que é frágil, ele precisa ser transformado. Ele precisa encontrar um lugar de segurança onde ele se torne neutro e possa ser uma bênção para as pessoas, para os relacionamentos, inclusive para o reino de Deus. Então a pergunta que surge é: como transformar esse estado do ego humano? A abordagem de Paulo aos Coríntios aqui, no texto que nós lemos, é bem diferente de qualquer terapeuta ou conselheiro profissional. Ele se importa pouco com o que os coríntios pensam a respeito dele, ou qualquer tribunal humano, assim dizendo. Mas ele vai um passo além disso. Ele também não julga a si mesmo. Paulo diria às pessoas que dizem: "Não permite que ninguém te julgue, crie seu próprio padrão", que isso é uma armadilha, na verdade. Ele está dizendo que ele chegou a um ponto em sua vida em que seu ego não chama mais atenção para si mesmo do que qualquer outra parte no seu corpo. Ele chegou ao ponto em que não pensa mais em si mesmo. Quando ele faz algo errado, ou algo correto, por assim dizer, ele não conecta isso mais a si mesmo. Isso é super interessante, não é? Espero que você esteja preparado agora para se tornar essa pessoa que não conecta as suas virtudes nem os seus defeitos a si mesmo e aprende a compreender os seus limites, aprende a viver consigo mesmo. Vamos ver como Paulo lida com esse processo fantástico, que na verdade é uma libertação e uma cura para o ego humano. Vamos entrar nesse processo do apóstolo Paulo como aconselhamento aos coríntios e aprender também a como melhorar os nossos relacionamentos e encontrar esse lugar neutro para o nosso ego. Primeira coisa, não ter o julgamento alheio como afirmação da sua identidade. Paulo não se preocupava com o que os coríntios pensavam a seu respeito. E de fato, ele não se importava com o que os outros pensavam a respeito dele. Sua identidade não devia nada ao que as pessoas diziam. É como se ele estivesse dizendo assim: não quero saber o que você pensa, e não quero saber, na verdade, o que ninguém pensa. A autoestima, o amor próprio e a identidade de Paulo não estavam presos de forma alguma ao julgamento ou à avaliação de ninguém. Agora, como chegamos a esse lugar onde parece que tudo que fazemos somos dependentes da avaliação ou do carimbo de aceitação e aprovação das pessoas? Será que é necessário ter esse carimbo de aceitação de alguém? Segunda coisa, o problema da alta autoestima vem sendo a baixa autoestima. O nosso mundo, eu estou falando do sistema de valores e princípios que existe fora do contexto cristão e da cosmovisão cristã, a nossa cultura nos ensina exatamente assim. Principalmente os nossos pais, os nossos professores e as nossas referências aí fora. Como chegamos aqui? Repare se você não já experimentou esses tipos de conselhos aqui que eu vou citar aqui agora. Primeiro, você não pode viver de acordo com os padrões dos outros. Vocês precisam estabelecer os seus próprios padrões. Você precisa estabelecer seu próprio padrão. Não se preocupe com o que as pessoas pensam acerca de você. Seja você mesmo. Seja verdadeiro. Viva de acordo com os seus padrões, entre aspas, as suas verdades. Não é verdade que você já ouviu isso de alguém? No nosso mundo, quem tem problema de baixa autoestima recebe logo uma carga alta, uma quantidade de elogios e afirmações para combater esse mal. Deixa eu dar alguns exemplos aqui para você entender. Ai, você é uma ótima pessoa, você pode, você consegue, ninguém é igual a você, ninguém é melhor do que você. Não ligue para o que os outros pensem a seu respeito, seja você mesmo. Não deixe ninguém te julgar ou te avaliar, julgue-se a si mesmo. Tenha seu próprio padrão e sua própria medida. É assim que o mundo trata da baixa autoestima, com uma carga alta de elogios. Mas isso incha de novo o ego e torna o centro vazio. Como Paulo aborda esses conceitos, essas ideias? O apóstolo Paulo vai numa direção completamente diferente da nossa cultura moderna. Ele não se preocupa com o que os coríntios pensam a seu respeito, mas ele também não baseia os seus julgamentos em seus conceitos sobre si mesmo. Ele diz mais ou menos assim: olha, não quero nem saber o que você pensa e também não quero saber o que eu penso. Eu tenho uma opinião muito baixa sobre a minha opinião de mim mesmo. E o versículo 4 é uma chave importante para entender esse conceito aqui de Paulo. Ele diz assim: em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Paulo está dizendo que ter a consciência limpa não quer dizer nada, não quer dizer que somos inocentes por causa disso. Essa ideia é muito moderna hoje, né? Se você está em paz, decida. Se você está em paz, então faça. Paulo diria assim: esse não é a perfeita forma de julgar a situação e julgar a si mesmo. Não, ele tinha uma baixa opinião acerca de si mesmo. Por exemplo, Hitler, pessoal, tinha uma consciência completamente limpa do que estava fazendo, mas mesmo assim fez horrores e ele não era inocente. Paulo diria que nós temos que entender que nossos próprios padrões, aquilo que nós estabelecemos como verdade ou paz interior em decisões, pode ser uma armadilha para o nosso ego cair e despencar. O fato é que você não consegue viver pelos padrões de seus pais, da sua sociedade e de seus amigos. Você não consegue nem viver pelos seus próprios padrões, a não ser que eles sejam muito baixos. E aí você viverá frustrações e decepções consigo mesmo. Paulo não está vivendo dependendo do que os coríntios pensam acerca dele ou do seu ministério. Ele não extrai o seu senso de valor e a sua identidade desses relacionamentos, ou dos resultados até desses relacionamentos. Mas também, o apóstolo Paulo não busca esse valor em si mesmo. Ele não se sente valorizado, amado ou aceito a partir das suas realizações, ou frustrado, desanimado a partir dos seus erros. Ele descobriu um segredo que é extremamente precioso, que traz essa inteligência e esse equilíbrio emocional para as nossas vidas. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele diz assim a seu filho na fé: "Esta afirmação, Timóteo, é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior." Você reparou que ele não disse "eu era o pior"? Ele diz "eu sou". E nós, na nossa cultura moderna, nos nossos tempos, não estamos acostumados a ver pessoas que têm um alto nível de confiança, e Paulo era essa pessoa, e equilíbrio também em reconhecer e ser altamente honesta e reconhecer suas falhas morais. Qual é o segredo de Paulo aqui? Como chegar a esse lugar de equilíbrio, esse lugar neutro, onde o nosso ego pode se manifestar com saúde, certo? Ele pode ser equilibrado nas suas ações e suas decisões. O que eu quero dizer aqui está o segredo. Paulo aprendeu o segredo de desassociar a sua identidade de seus defeitos e das suas virtudes. Ele não permite que os seus erros e os seus defeitos destruam o seu senso de identidade. Ele não permite que as duas coisas se conectam, mas ele também não permite que seus acertos, né, as suas vitórias, os seus resultados, levantem o seu ego de tal forma que eles se afixam à sua identidade. Ele não permite esse tipo de conexão. Isso significa o seguinte: que apesar de saber que ele é o pior dos pecadores, ele não permite que isso pare de concluir a sua missão, a sua carreira e obedecer o seu chamado. O fato é que nós somos o oposto de Paulo, né? Qualquer desânimo, frustração, decepção, nós automaticamente paramos tudo, né? Ficamos tristes, né? Queremos nos fechar no nosso mundo. O fato é que quando pensamos ou ficamos afligidos por um mal ou por um pecado, perdemos toda a nossa confiança, não é assim? Não é assim que você vive? Você peca e de repente você se acha desqualificado, né? Não trilha o caminho do arrependimento para a restauração, mas já se autocondena. Não é assim que nós vivemos, a maioria das vezes? Quando eu penso que eu não consigo fazer nada, que eu não sou capaz, que meu pecado é um empecilho para realizar o que Deus tem para fazer na minha vida ou através da minha vida, eu perco toda a minha confiança. Não é assim? Não é essa a sua experiência, né, em servir a Deus, a sua experiência em cuidar da sua família? Quando algo errado acontece, automaticamente nós perdemos a nossa confiança. Por quê? Porque estamos estabelecendo os nossos padrões e depois somos condenados pelos mesmos. É isso que está acontecendo. E nós precisamos ser curados disso. Paulo está nos levando a um novo território e descoberta da graça de Deus que traz confiança que há em Cristo Jesus. Seu ego não se ensoberbece, ele é preenchido pelo Espírito Santo. E o Paulo chegou a um lugar onde todos nós devemos e também queremos chegar. Ele não permite que o seu ego chame atenção para si mesmo mais do que qualquer outra parte do seu corpo. Ele chegou a um lugar onde ele se esqueceu de si mesmo, não pensa mais em si e quando faz algo bom ou ruim, ele não conecta essa coisa a si mesmo mais. Eu gosto dessa citação do C.S. Lewis. Ele diz assim: "Uma pessoa verdadeiramente humilde não é aquela que se diz ser humilde ou demonstra ser humilde. Nós reconhecemos uma pessoa humilde quando a única coisa que lembramos sobre ela é que ela se preocupou e prestou atenção em nós durante todo o tempo que estivemos com ela." O segredo de Paulo é o seguinte, pessoal: é o segredo do autoesquecimento. O autoesquecimento é parar de conectar toda a experiência, conversa ou coisa consigo mesmo. É parar de pensar em si. Diz assim Paulo aos Coríntios no, na sua segunda carta, que na verdade é a quarta, né? No capítulo 5, versículo 15, ele diz assim: "E Jesus, ele, morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou." Este é o grande segredo, é parar de conectar toda boa ou má experiência e afixá-la à sua identidade. Você não é as suas virtudes e você não é os seus erros. Isso é super importante. E quando encontrarmos esse lugar de neutralidade do ego, aí sim ele se torna um instrumento de Deus para a glória de Deus e para o reino de Deus. Então vamos trabalhar isso na aplicação agora. Quais são os resultados dessa percepção e dessa concepção? Vamos aplicar isso ao nosso dia a dia. Primeira coisa, quando você encontra esse segredo do autoesquecimento, você deixa de se magoar e ficar ferida diante de qualquer crítica. A crítica leva você a uma autoavaliação madura, uma descoberta acerca de si mesmo e não a devastação. Quando você está aqui, você dorme em paz, você come normalmente, você vive bem com a crítica, pois ela não é a fonte de onde você extrai, de onde você busca o seu alto valor. A crítica se torna um instrumento da graça de Deus para que possamos melhorar, para que possamos ser transformados. Segunda aplicação, quando você é honrado por alguém, você continua do mesmo jeito que estava antes da honra. Isso não muda suas relações com ninguém e não afeta o seu comportamento e a sua aceitação. O elogio, ele é recebido, né, de forma humilde, no sentido não de não receber o crédito, mas de entender a fonte de onde vem toda a graça, de onde vem toda a capacidade, de onde vem o nosso valor, vem de Deus. Nós agradecemos sem medo. Tem pessoas que têm medo até de agradecer quando recebem um elogio, né? Não, aí aponta para o alto, foi Deus. Sim, nós reconhecemos que a origem de tudo é Deus, mas Deus nos deu capacidade e nós simplesmente devemos honrá-lo, agradecendo e dando crédito a Ele. E podemos receber o elogio sem problema algum. Terceira coisa, você para de viver de acordo com os remorsos do passado e a ansiedade do amanhã, pois isso não revela quem você é. A sua vida passa a ser de gratidão e total contentamento, satisfação no dia a dia. Você vibra com as suas conquistas, mas elas não mudam a sua pessoa. Você se entristece com as derrotas, mas elas não destroem você, não acabam com você. Ah, esse é o lugar do autoesquecimento, esse é o lugar do equilíbrio, esse é o lugar onde o ego pode ser domado, pode ser limitado e possa ser abençoado. Quarta aplicação. Você consegue se alegrar com as conquistas de todos ao seu redor, inclusive das pessoas que você não gosta, dos seus inimigos e dos seus desafetos. Pois a alegria está em ver a realização, e principalmente dentro da igreja, o reino de Deus se manifestar e acontecer. Você consegue agora ter satisfação e alegria nos resultados de pessoas que não são do seu convívio e você até tem um desafeto com elas. Isso é o segredo do autoesquecimento. Isso é sobrenatural, não é, pastor? Sim, é claro que é sobrenatural, mas nós precisamos encontrar isso através da revelação, através do que está sendo ensinado aqui, para que possamos encontrar esse lugar de paz. Aqui está a verdadeira paz. É o entendimento de quem nós somos em nossa identidade e afixamos essa identidade naquilo que Deus diz a nosso respeito e não no que as pessoas dizem e não no que nós pensamos acerca de nós mesmos. Esse é o grande segredo do apóstolo Paulo. Quinta coisa, você fica feliz se tudo dá certo. E também entende que quando nada dá certo, já está disposto a tentar de novo ou fazer algo completamente novo, certo? Nós precisamos dessa maturidade, igreja, principalmente no corpo de Cristo, principalmente dentro da vocação e da missão que nós temos para com o mundo. Quando pessoas resolvidas assim são experimentadas, né? Quando as pessoas que não estão dentro da cosmovisão cristã, dentro do contexto religioso, encontram pessoas resolvidas, que não se abalam, que são equilibradas em suas posturas, que não estão tentando impor sua vontade, nem converter, amar os outros, elas são atraídas por essas pessoas, elas são inspiradas por essas pessoas. E elas encontram o contentamento em nós, a alegria em nós, né? E a tristeza muito bem balanceada. Isso inspira, isso atrai as pessoas. Sexta coisa, você desencana, meu irmão, se torna livre, abertos para a experiência que a vida trará. Tudo é motivo de crescimento, de viver algo novo, de experimentar o que está por vir. A esperança encontra um solo fértil para germinar, para brotar, para manter sua vida feliz, sabe? Manter sua vida satisfeita em toda e qualquer circunstância. E sétimo, e mais importante, e última aplicação que eu quero fazer, entre muitas outras que eu poderia trazer aqui. Você para de ficar perguntando em toda e qualquer circunstância por que que isso me aconteceu. Eu não aceito, eu não consigo entender por que Deus permitiu isso na minha vida. E você começa a perguntar, para quê, Senhor? Qual é o seu propósito por detrás dessa situação, sendo ela boa ou sendo ela ruim? como eu posso usar isso para a sua glória? Como disse o apóstolo Paulo, quer comendo, quer bebendo, fazendo qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Nós precisamos desse equilíbrio, desse segredo manifesto em nossas vidas, para que dentro dessa maturidade, e isso é parte da nossa nosso caminho de integridade também, possamos ser uma referência dentro do corpo de Cristo, uma referência dentro de um mundo desesperado, sem esperança. A igreja, Cristo, conta conosco para esse tipo de experiência, para entendermos o segredo do autoesquecimento. Conclusão. Você conhece alguém assim nesse momento agora? Não. Eu também não conheço. Todos nós estamos trilhando esse caminho, desejosos de sermos assim. Então, o caminho para que cheguemos a esse lugar é pelo arrependimento, é pelo arrependermos dos nossos pecados, buscarmos a viver esse segredo e tesouro todos os dias e encontrar isso que Paulo encontrou. Pois, se para ele, um mero ser humano como eu e você, é possível, para nós também é. O segredo de uma igreja madura. O segredo de discípulos de Jesus Cristo maduros, íntegros. O segredo de inteligência e equilíbrio emocional. Temas que nós temos trabalhado aqui durante essas 8 semanas, 8 aulas. É o autoesquecimento. É não conectar os nossos defeitos e virtudes à nossa identidade. E também saber que o nosso padrão irá nos decepcionar ou nos frustrar. Que talvez ele é baixo ou alto demais para que demos conta. E confiar. Que quem nos julga no final, como o apóstolo Paulo disse, é o Senhor. E a nossa dependência está nele. A nossa identidade é ele que nos revela como filhos. E nós podemos agora, diante de toda situação, de toda circunstância, confiar e saber que todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Eu amo a Deus. Você também, eu creio. Por isso você está aqui. Então agora tudo irá cooperar, tantas coisas boas e ruins. Não fixe isso à sua identidade. Não extraia o seu senso de alto valor disso. Mas entenda que elas são ferramentas para a construção do eu, do Cristo em você, né? Daquele que morreu por nós e agora nos chama a morrer para nós mesmos, viver para Ele. Eu quero que essa experiência seja tua também. Eu quero que você encontre esse grau de maturidade. Para que você seja essa referência aonde você for. Que o Senhor te abençoe para viver isso. Talvez você vai precisar ouvir essa matéria, esse conteúdo, umas 2 ou 3 vezes, para que isso se torne verdade e convicção em seu coração, para que você experimente essa libertação e cura e passe a viver como uma pessoa equilibrada, inspiradora, atraente para todos ao seu redor. Que Deus te abençoe nessa missão, em nome de Jesus.